Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 33 ao verso 37. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 33 ao 37. Eu quero falar nessa manhã sobre os juramentos. Vou pedir que os irmãos não apenas acompanhem a leitura, mas também mantenham as suas Bíblias abertas para durante a exposição do texto. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 33 ao verso 37. A palavra do Senhor diz assim: Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Meus irmãos, a nossa cultura brasileira, ela tem muitas coisas positivas. Ela tem algumas marcas bastante positivas, algumas coisas que encantam as pessoas. Nós somos um povo normalmente alegre, nós somos um povo normalmente divertido, também somos um povo solícito, prestativo. São qualidades boas, são virtudes boas e que devem ser propagadas no contexto da nossa sociedade. Mas isso também demonstra um aspecto muito importante a nosso respeito, a respeito, sobretudo, de nós brasileiros. Nós também somos pessoas que queremos sempre estar bem com todas as pessoas. O brasileiro, ele tem uma característica que é uma característica de jamais querer criar uma condição de confrontação. O brasileiro, ele evita o quanto pode qualquer exposição. O brasileiro, ele tem muito essa questão de sempre desejar manter as relações humanas bem equilibradas. Isso para o bem, mas também para o mal, em muitos aspectos. Por que digo para o mal? Porque o nosso desejo, muitas vezes, de manter as nossas relações estáveis com as pessoas, nos impedem, muitas vezes, de sermos francos, de falarmos a verdade, sobretudo porque nós temos medo da reação das pessoas. E nós, brasileiros, temos um problema muito sério. A gente não sabe ser confrontado. A gente não sabe ser questionado. Normalmente, nós temos muita dificuldade com uma palavrinha simples, que é não. Não. Você já parou para perceber como é que o não faz mal? O não, ele entranha na nossa alma, que nos abate quando a gente ouve um não. Quando digo, portanto, para o mal, é exatamente porque essa parte da nossa cultura, ela vai fazer de tudo para evitar a franqueza, para evitar dizer o que precisa ser dito, exatamente por causa do medo da reação das pessoas. E isso traz consequências. E como uma das consequências, nós preferimos o caminho do descrédito do que dizermos algo que possa criar dificuldades. Nós silenciamos diante da verdade com medo de sermos julgados. E aí nós brasileiros também somos expertos em silenciar. Quando a gente percebe que o outro, ele tem problemas com o não, ele tem problemas com o contraditório, quando nós percebemos que o outro tem dificuldades em ouvir opinião alheia, o que que normalmente a gente faz? A gente cala. Por quê? Porque a gente quer manter sempre as relações estáveis. E com isso, muitas vezes, sacrificamos a verdade. O texto que nós lemos nesta manhã, ou no texto que nós lemos nesta manhã, o nosso Senhor, que tem sido demonstrado aqui domingo após domingo, através da exposição do Sermão da Montanha, nosso Senhor, que é o verdadeiro doutor da igreja, ele advertiu os seus discípulos contra o cometimento do falso testemunho, ou do juramento falso, ou do perjúrio. Esta é a palavra para um juramento falso, perjúrio. Jesus está, como verdadeiro intérprete das Escrituras, advertindo seus discípulos sobre os perigos que eles estariam incorrendo contra Deus ao cometerem perjúrio, ao cometerem um falso testemunho, um falso testemunho. Perjúrio, ele pode ser explicado nas seguintes condições. Perjúrio seria sustentar algo contrário à sua consciência. Sabe quando você é levado, por alguma circunstância, a sustentar alguma coisa que você sabe que é contrário à sua consciência e que é contrário à verdade, para que você fique bem? Isso é perjúrio. É contra isso que Jesus está falando. O perjúrio é sustentar algo contra a consciência. O perjúrio é corromper o sentido. O perjúrio é alterar o propósito. O perjúrio tem o seu elemento de persuasão. O perjúrio, ele tem a ver com tomar o falso pelo verdadeiro e o verdadeiro pelo falso. Quando nós tomamos por verdade algo que é mentiroso, ou tomamos como mentira algo que é verdadeiro, nós estamos cometendo o perjúrio. Nós estamos testemunhando de um modo falso algo e estamos, portanto, cometendo o perjúrio. E a nossa sociedade, por todas essas características que eu já apresentei, somos um povo alegre, somos um povo divertido, somos um povo solícito, gostamos de estar bem com todo mundo. Em muitas ocasiões, nós preferimos o perjúrio à exposição que crie um cenário ruim nas relações. Ou seja, nós preferimos pecar contra Deus do que dizer a verdade ao nosso próximo. O texto que nós lemos, ele pode ser dividido em três partes. A primeira parte está no verso 33, onde Jesus, de certa maneira, apresenta a limitada interpretação dos rabinos. Depois nós temos, como segunda parte, o verdadeiro sentido do mandamento, versos 34 a 36. E por fim, no verso 37, nós encontramos a doutrina propriamente dita. Então vamos considerar, e eu convido você a considerar comigo cada uma dessas partes. Eu quero primeiro ressaltar aqui a limitada interpretação rabínica utilizando o verso 33. Acompanhe. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Essa palavra, ela é uma palavra que toma como base princípios do Antigo Testamento. Os intérpretes das Escrituras costumam indicar que esta citação de Jesus relacionada ao Antigo Testamento estaria vinculado a dois mandamentos, especificamente a dois mandamentos daquela série de 10 mandamentos. O terceiro mandamento, que diz respeito a tomar o nome de Deus em vão, ou seja, não tomar o nome de Deus em vão, porque muitas vezes no perjúrio você precisa reivindicar uma autoridade que seja superior a si mesmo para validar aquilo que você está dizendo, e muitas vezes o nome de Deus é tomado para validar o que você está dizendo, e aí em muitas circunstâncias o nome de Deus é tomado em vão, mas também o nono mandamento. O nono mandamento, Moisés está levantando as questões relacionadas a não dizer ou não levantar um falso testemunho contra o seu próximo. Então, observe que nós estamos aqui diante das duas tábuas da lei. E nesse caso, diz respeito à nossa relação com Deus, não tomar o nome de Deus em vão, mas também a nossa relação com o próximo, não levantar um falso testemunho contra o nosso irmão. Então, Jesus está voltando não a um mandamento, mas há dois mandamentos cujos desdobramentos alcançam a minha relação com Deus, a sua relação com Deus, a minha relação com o próximo, a sua relação com o próximo. E é importante dizer que Jesus não está revogando este mandamento. E eu espero que isso fique claro, mesmo levando em consideração o que Jesus vai dizer em seguida. Porque Jesus vai dizer algo em seguida. Ok? E aí pode parecer a priori contraditório o que eu vou dizer agora, mas eu vou explicar isso para você. Jesus não está revogando este mandamento. Ele não veio para revogar a lei, lembra? Ele não veio para abolir a lei. E é preciso recordar que Jesus veio cumprir a lei. E se ele veio cumprir a lei, o mandamento que diz respeito a não tomar o nome de Deus em vão e o mandamento que diz respeito a não levantar um falso testemunho contra o próximo precisam ser levados em consideração à luz do cumprimento em Jesus. Jesus cumpre cabalmente esses dois mandamentos. E há muitos textos nas Escrituras, que isso vai ficar claro. E eu vou pedir que você, com a sua Bíblia na mão, caminhe comigo por três textos nas Escrituras sobre essa questão do mandamento. Primeiro texto, Deuteronômio, capítulo 6. Por gentileza, Deuteronômio, capítulo 6. Eu quero ler com vocês o versículo 13. Deuteronômio 6, 13. Olha o que diz: temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. Agora observem. E jurem somente pelo seu nome. O que que Moisés está dizendo ao povo de Israel? Que o povo de Israel, na sua fidelidade para com Deus, deveriam jurar apenas pelo nome de Deus. Por que isso? Porque o povo está para entrar numa região, numa terra, que vai ser dada por Deus a ele, mas que pertence a pagãos, idólatras, que adoravam outros deuses. E como Deus está ensinando através de Moisés o povo uma exclusividade na adoração, está dizendo: olha, se vocês têm que jurar, jure por um único nome. pelo nome de Deus, o Deus de vocês, o Deus que os tirou do Egito, o Deus que os tirou da casa da servidão. Mas isso não é uma questão apenas do Novo, do Antigo Testamento, mas também do Novo. Veja essa questão agora em Atos capítulo 18, verso 18, onde o juramento aparece através da expressão voto, ok? 18:18 de Atos. Atos 18:18, a palavra de Deus diz assim: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia devido a um voto ou juramento que havia feito. E observe que Paulo faz isso depois de Jesus citar, muitos anos depois de Jesus ensinar estas palavras no Sermão da Montanha. Veja que Paulo está cumprindo um voto, ele está cumprindo um juramento. Um último texto, Hebreus 6. Hebreus 6, eu quero ler a partir do verso 13. Hebreus 6, 13. Veja que coisa interessante. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento. A gente pensa, Deus precisa fazer um juramento para que a sua palavra seja tomada como verdadeira? Deus precisa? Não. Pelo que nós conhecemos sobre Deus, não existe nenhuma necessidade de Deus jurar que Ele está dizendo, que algo que Ele está dizendo é verdade e que vai se cumprir. Mas observe que o próprio Deus, não tendo ninguém superior a Ele, jura por si mesmo. E Ele faz isso para que ficasse claro aos seus destinatários, aos destinatários da mensagem, que o que Ele havia dito, Ele iria cumprir. Observaram? Antigo Testamento, Paulo, depois do ensino do Sermão do Monte, e o próprio Deus jurando por si mesmo, validando assim a sua palavra. Mas por que é que Jesus está tratando deste assunto aqui? Por uma razão que me parece não ser mais um problema para nenhum de vocês que vem acompanhando a série. Há uma banalização dos juramentos e votos no meio da congregação de Israel no primeiro século. Eles haviam corrompido o ensino e o mandamento. Eles haviam corrompido aquilo que Deus tão cristalinamente havia ensinado ao povo. Eles estavam agora criando categorias de juramentos, tentando até mesmo atenuar responsabilidades diante de coisas tão sem sentido pelas quais eles estavam jurando. Havia essa completa banalização. E Jesus está aqui para corrigir essa banalização, porque na mente do Senhor Jesus, o reino que Ele está apregoando, o reino que Ele está proclamando, que exige do homem arrependimento e fé, e isso fica evidente nos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, antes, inclusive, de Jesus apresentar o seu primeiro grande discurso, que é o Sermão da Montanha. O reino dos céus está próximo, diz o texto. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essas são as palavras pregadas por João Batista e pregadas por Jesus, antes do Sermão do Monte. Nesse contexto do reino, o reino, ele não permite essas banalizações no que diz respeito à ética da palavra, à ética do que dizemos. Ele não aceita meio termos. Por isso que ao final deste texto ele vai dizer sobre seu ser, seu sim ser um sim e o seu não ser um não. Então observe, Jesus está contrariando uma mente que banalizava votos e juramentos no primeiro século. Mas há um segundo ponto, que está nos versos 34 a 36, que é o verdadeiro sentido do mandamento. Acompanhe na sua Bíblia. O texto sagrado diz assim: mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Ah, vamos lidar agora com um elemento que nos aparenta ser contraditório. Porque o texto é claro dizendo que, ao dizer que Jesus diz, não jurem de forma alguma. Não é isso que está escrito no texto? Ora, se nós ficássemos com esse texto, nós precisaríamos constatar que qualquer tipo de juramento é pecaminoso. E que jurar seria uma contradição, um contraditório em relação ao que Jesus está dizendo, para não fazer. Mas aqui, há alguns destaques a serem feitos. A palavra jurar que aparece no verso 34 não é a mesma palavra que aparece no verso 33. Ok? Veja que no verso 33, embora a NVI traga não jure, mas essa palavra falsamente, ela está apegada ao sentido da palavra original, que é cometer perjúrio. No verso 34, Jesus não está falando de perjúrio, ele está falando de juramento. No verso 33, o perjúrio é, você sabe o que é a verdade, mas você toma a verdade como mentira. Você sabe que é mentira, mas você toma a mentira como a verdade. Você sustenta algo que seja contrário à sua consciência. Isso é perjúrio. A gente não pode fazer isso. Agora, no verso 34, ao falar do juramento, a palavra é outra. Ele diz, não jurem, aliás, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você do Senhor. Eu lhes digo, não jure de forma alguma. Qual é o contexto aqui? É no contexto de jurar para validar uma palavra banal. Porque se eu disser que Jesus proibiu o juramento e eu vejo Paulo jurando ou fazendo o juramento, um apóstolo, ele está desobedecendo então. O próprio Deus fazendo um juramento, quando nem ele mesmo precisa jurar para validar a sua palavra, porque se é Deus quem diz, está dito. Não precisa Deus dizer, ó, eu juro pelo meu nome que o que eu estou dizendo é verdade. Pois foi isso que Deus fez. Ele disse, olha, eu estou dizendo para vocês, eu juro pelo meu próprio nome que eu estou dizendo a verdade. Deus não precisava fazer isso, mas veja, o próprio Deus faz. E ele não pode ser achado cometendo aquilo que ele contraria, que ele não permite. Por isso que o contexto aqui é diferente. O contexto é um pouco diferente. E nesse aspecto, essa contundente declaração de Nosso Senhor sobre de modo nenhum jurar, ela passa pelo contexto claro de conhecimento de uma sociedade que estava banalizando todos os votos e juramentos que faziam parte da vida religiosa do povo no primeiro século. Votos e juramentos faziam parte da vida do povo de Deus no primeiro século. Votos e juramentos faziam parte da igreja cristã primitiva. Votos e juramentos são coisas que também nos acompanham. E para que você não tenha dúvida, eu tenho em minhas mãos a confissão de fé de nossa igreja. A confissão de fé da nossa igreja, no seu capítulo de número 23, ele vai tratar sobre dos juramentos e votos lícitos. Ou seja, os nossos pais na fé escreveram um capítulo sobre votos e juramentos. Ora, se prestar um voto, ou mesmo um juramento, é algo que contraria a vontade de Deus, estamos diante de um problema. Paulo votou, Deus votou, a história da igreja propõe juramentos e votos considerados lícitos, porque o problema da passagem aqui de Jesus é com relação aos juramentos e votos ilícitos, quando tomava-se o nome de Deus em vão e levantava suspeitas quanto ao próximo. E aqui nós encontramos as fórmulas preferidas daqueles que queriam prestar juramento. Havia aqueles que diziam assim: eu juro pelo céu. E aí Jesus diz assim: olha, não jure nem pelos céus. E por quê? Porque é o trono de Deus. Você não pode tomar algo tão glorioso para validar a sua palavra num contexto de banalidades, porque isso seria tomar o nome de Deus em vão. Porque veja, meus irmãos, mas a palavra é céus, pastor, não é Deus. Mas no contexto do Novo Testamento e no contexto do judaísmo antigo, no contexto da língua hebraica, a palavra céu, ela é muitas vezes usada como uma metonímia da palavra Deus. Deixa eu provar isso para você. Marcos, Lucas e João, nos seus evangelhos, eles chamam o reino de reino de Deus. Mateus não usa reino de Deus, ele usa reino dos céus. Porque Mateus está escrevendo para um público judeu, enquanto Marcos, Lucas e João, para públicos não judeus. Então, para um não judeu não haveria problema dizer Deus, mas para o judeu teria um problema. Então, eles não usam, Mateus não usa reino de Deus, mas reino dos céus. Céus é tomado como uma metonímia do nome de Deus. Então, jurar pelos céus, no contexto bíblico, é jurar pelo nome de Deus. Mas o texto também diz não jurar nem pela terra. Eu juro pela terra. E aí o texto diz, nem pela terra você pode jurar, porque a terra é o escabelo dos pés do Senhor. O que é o escabelo? O escabelo era um tablado, uma pequena plataforma, que era colocada sobre os pés de um rei, de um imperador, assentado num trono. Era um local de descanso, onde Deus descansava. Essa é a ideia, onde Deus descansa os seus pés. Portanto, a terra é parte dessa glória divina. E a gente pode entender isso claramente, porque Deus criou os céus e a terra. E tudo isso faz parte da glória de Deus. Mas havia uma terceira forma. As pessoas olhavam para Jerusalém e aí juravam voltados para Jerusalém. O texto diz, nem por Jerusalém vocês podem votar, não podem jurar. Por quê? Porque é a cidade do grande rei. Foi ali, diz Deus, que eu escolhi habitar o meu nome. Então até Jerusalém estava ligado ao próprio nome de Deus. Só que essas três ideias, céus, terra e Jerusalém, que evocam muito a ideia de Deus, poderia levar o fariseu, por exemplo, a pensar o seguinte: bom, é verdade, mas então eu posso jurar por alguma coisa que seja importante para mim, que seja capital para mim. Vou jurar pela minha própria cabeça. E aí Jesus vai dizer: e não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Como é que você pode jurar por algo que você nem controle tem? Você não tem o poder. Então, quando o líder religioso tentava jogar para o âmbito da humanidade essa capacidade de jurar e de validar o que está sendo dito, e evocava a própria cabeça, o Senhor Jesus diz, não, você não pode jurar nem pela sua própria cabeça, porque você não tem, de fato, controle, em mudar a cor para aqueles que têm, né, Alexandre, Felipe, a cor do cabelo. Pensou nisso, né? A cor do cabelo. Não é possível, nós não temos o controle. Não é possível isso acontecer. Então, se você não tem controle, como é que você pode jurar por algo que você não tem controle? Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. E aí o verso 37, Jesus vem com a doutrina propriamente dita. Ele diz assim, seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Observe que Jesus começa falando de perjúrio, e o perjúrio tem a ver, por exemplo, em sustentar alguma coisa que seja contrária à nossa consciência. Correto? Então a gente precisa admitir que o sim e o não, ele precisa ter um encaixe aqui. O sim ou o não dos lábios devem corresponder ao sim ou não do coração, da consciência. Repito, quando eu digo sim, ele precisa corresponder ao sim da minha consciência. Quando eu digo não, ele precisa corresponder ao não da minha consciência. Porque se a minha consciência diz sim e os meus lábios dizem não, ou a minha consciência diz não e os meus lábios dizem sim, eu estou cometendo perjúrio. Portanto, eu estou pecando contra Deus. Ao quebrar o terceiro e o nono mandamentos. O que Jesus está ressaltando é que na ética do reino há uma ética da palavra, uma ética do que dizemos, e o que nós dizemos é levado a sério por Deus em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, o que eu digo, o que você diz, é levado a sério por Deus. É levado a sério por Deus. O próprio texto bíblico vai dizer que toda palavra que dissermos será usada contra nós no dia do juízo. Toda palavra será usada contra nós no dia do juízo. Você consegue perceber a gravidade desse negócio? Quando você para agora um pouquinho, e quanto mais tempo de vida você tem, mais assustado você vai ficar. Por quê? Porque você viveu mais tempo para falar muita coisa que não devia ter falado. Não é verdade? E aí você olha para trás agora e você diz assim, caramba, quanta besteira eu já falei, e agora eu estou sabendo que eu vou ter que prestar conta. Uhum. No dia do juízo. Jesus fala isso. Quanto mais tempo de vida, maior a chance de ter cometido mais pecados com relação à palavra. Não é verdade? Quanto mais tempo de vida. E se o sim dos nossos lábios não corresponder ao sim da nossa consciência? E, meus irmãos, se o não dos nossos lábios não corresponder ao não da nossa consciência, sabe o que a Bíblia diz? Isso vem do maligno. O texto diz, o que passar disso vem do maligno. O que é que Jesus está ensinando neste texto aqui para nós, irmãos? Em essência, Jesus está ensinando que toda a nossa fala deve continuamente ocorrer sob a consciência de estarmos sob juramento e na presença de Deus. Eu repito, em essência, toda a nossa fala deve continuamente ocorrer sob a consciência de estarmos sob juramento na presença de Deus, coram Deo, na presença de Deus. Não há nada que digamos que não seja dito na presença de Deus. Claro, não há nada que façamos e também não há nada que pensemos que não sejam praticados, pensados na presença de Deus, claro. Mas aqui especificamente no texto, para dar vazão ao texto, toda a nossa fala deve ocorrer continuamente sob a consciência de estarmos sob juramento. Porque estamos diante de Deus. Estamos diante de Deus. Esse é o ensino. De fato, ele tem a ver com o que nós dizemos ou deixamos de dizer. As palavras, meus irmãos, elas ferem. Quando ditas fora da proporcionalidade ou quando ditas num contexto de corrupção. Por que eu digo isso? Porque nós nos ferimos com facilidade se alguém nos confronta. Vamos ser sinceros? Vamos ser honestos? Quem aqui não é tão brasileiro ao ponto de quando alguém te confronta, você olha para ele e dá um abraço e diz assim, puxa, ó, você foi duro comigo, mas eu precisava ouvir isso aí. A gente é assim? Não. A gente baixa a cabeça, a gente faz a cara de choro, a gente vai para o canto e a gente começa a pensar, esse irmão não gosta de mim, aquela irmã não gosta de mim, ninguém gosta de mim, ninguém me entende. A gente é assim. E isso é pecado também. Isso é pecado também. Sabe aquela... as virtudes que nós brasileiros temos, que são virtudes mesmo, nós somos povo alegre, feliz, contente, a gente gosta de festa, a gente gosta de conversar, a gente gosta de brincar, a gente é um povo solícito. A gente é solícito. A gente é. Tem uns cabeça de bagre que não se encaixa às vezes em algumas dessas coisas aí, mas normalmente nós somos assim. Né? Normalmente nós somos assim. O povo brasileiro, ele é desse jeito. Mas não fala não, não. Se falar não para o solícito, ele vai fazer beicinho, ele vai fazer caras e bocas, porque a gente não está pronto para falar e para ouvir a verdade. Eu me recordo, eu até acabei, eu ia procurar para ouvir com mais atenção, mas acabei ocupando com outra coisa mais importante e acabei não vendo. Mas eu gosto de futebol, eu acompanho futebol. E agora, recentemente, eu estava, passou, não sei se foi pelo celular ou mesmo na TV, uma entrevista do técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, né? Parece que ele tem muito problema com a mídia, né? Porque ele, como um europeu, ele não trata jornalista brasileiro como brasileiro. Ele é europeu e ele tem uma mentalidade europeia. E o europeu, ele não tem esse negócio, o europeu, ele fala. A gente vai falar a verdade para você, ele vai falar. Você pode ir para o canto, chorar, espernear, subir de quatro pelas paredes, pode fazer o que você quiser, mas ele vai falar a verdade. E aí parece que algum jornalista fez ali umas indagações dele, tal, 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 questionando algumas coisas. Ele falou assim, mas vocês estão... Eu sou europeu. Eu analiso essas coisas friamente. Vocês é que levam para o coração. Vocês, brasileiros, é que são assim, assim. E aí está certo. Porque nós, brasileiros, somos mesmo. A gente leva para o coração, é tudo, com facilidade. Com facilidade. A gente não precisa de muita coisa para a gente ficar irritado com alguma circunstância. A gente é chato. A gente é chato. O que a gente tem de virtude, a gente tem de vício. O que Jesus está falando aqui é que o que a gente fala deve ser feito diante de Deus. Consequentemente, o que a gente ouve tem que ser feito diante de Deus. Mas a verdade é que as palavras, elas podem ser ofensivas se a medida ultrapassa. Elas podem. E a gente tem que ser cauteloso. E eu quero fazer quatro rápidas aplicações. A primeira aplicação é que nós vivemos uma cultura que tem coisas boas, mas que também caiu por causa do pecado. E nós, crentes, vivemos constantemente sob o perigo de termos sido capturados pela cultura da aceitação dos pequenos deslizes. Nós vivemos sob o perigo de termos sido capturados pela cultura da aceitação dos pequenos deslizes. Mais ou menos assim, que mal há cometer pequenos deslizes de fala? Que mal há cometer pequenos deslizes de conduta? Pequenos deslizes, a gente não precisa se expor. Se for um grande deslize, ah, não, aí não. Se for um grande deslize, a gente tem que falar. Mas se for um pequeno deslize, ah, não precisa se preocupar. Eu não vou me expor, porque eu vou criar uma celeuma danada com o indivíduo, vou ter a minha relação afetada com ele, porque eu cometi um pequeno deslize. Mas, meus irmãos, todos os grandes deslizes começam com um pequeno deslize. Quem é da área das ciências exatas sabe bem o que é tangenciamento. Um tangenciamento, ele se torna real, claro, à medida que a linha, ela se distancia ao máximo daquela base. Mas observe que há um ponto inicial em que ocorreu esse desvio que fez com que lá na frente a linha abrisse consideravelmente. É um tangenciamento. Todo grande tangenciamento começa com um pequeno tangenciamento. Todo grande deslize começa com um pequeno deslize. Nós não temos problemas com pequenos deslizes, mas nós temos problemas com grandes deslizes. Só que isso não é correto. Isso não é justo. Isso não é justo. Nós temos que ser cautelosos com o que dizemos, com as nossas palavras. Cometer perjúrio? Jamais. Mas temos que ser cautelosos com o que a gente fala. Se a verdade precisa ser dita, diga. Nós precisamos aprender a falar a verdade e ouvir a verdade sem nos deixarmos influenciar emocionalmente. Nós temos que aprender a ouvir, temos que aprender a falar, na medida certa, mas temos que. Segundo lugar, em muitas circunstâncias, quando não há solidez pessoal, muitas pessoas acabam apelando para a solidez de Deus a nosso serviço. Você conhece gente assim, ó, o cara não tem crédito, tá? Ele é um mentiroso quanto mais. Quando ele conta uma história, as pessoas já ficam desconfiadas até o nível de mentira e verdade que existe ali. Aí, para ele validar a verdade dele, então ele precisa dizer assim, ó, eu juro por Deus que agora eu estou dizendo a verdade. Meus irmãos, se não há solidez pessoal, não vamos chamar Deus para ser participante do nosso pecado, quando a ausência de solidez pessoal na nossa vida é por causa do nosso pecado. É porque as pessoas não dão crédito ao que a gente fala. É porque nós somos mentirosos. Porque a gente inventa história. A gente é mentiroso quanto mais. Só que aí, e não é assim mesmo, ó, eu juro por Deus, agora eu juro por Deus que eu estou falando a verdade. Já viu isso? Eu juro por Deus. Quem precisa disso é porque já perdeu o crédito. Porque o que Jesus diz é sim, não, não. Se é sim, é sim, se é não, é não. Você não precisa dizer, eu juro por Deus, olha, acredita em mim. O camarada quase implora, ó, acredita em mim. Eu estou falando a verdade, agora eu estou falando a verdade. É porque ele é um mentiroso quanto mais, ele não tem crédito e ele precisa apelar para algo que seja fora de si mesmo. Trazemos o nome de Deus para essa história, tomamos o nome de Deus em vão. Porque é um mentiroso, precisamos usar o nome de Deus para validar uma verdade. Que de outra forma não precisaria trazer o nome de Deus se ele fosse sólido no seu caráter. Sólido no seu caráter. Então a gente precisa ser sério. É sério. Isso não significa que a gente não possa fazer uma piada, uma brincadeira, uma ironia. Estou dizendo que a ironia, a piada, tem os seus lugares. Mas ao se tratar da verdade, é verdade. E ponto final. Não se discute. Não se brinca com isso. Terceiro ponto, e eu já mencionei, mas eu retomo. Todos daremos conta de cada palavra inútil que tivermos falado no dia do juízo. Por quê? Porque todos estamos na presença de Deus, irmãos. Tudo que falamos, falamos na presença de Deus. Na presença de Deus. Então a gente precisa ser cauteloso no casamento. Maridos, sejam cautelosos ao falar com as suas esposas. Mas esposas, sejam cautelosas também ao falar com seus maridos. O que eu vou dizer agora, eu vou dizer com muito respeito. Algumas mulheres gostam de justificar os seus rompantes por causa da TPM. Mas vocês já leram que um dos frutos, um dos gomos do fruto do Espírito é domínio próprio? Ou será que você tem uma blindagem para o período de TPM e você não precisa aplicar o fruto do Espírito nesse período, porque, na verdade, a TPM te dá um salvo-conduto para não ter domínio próprio? Tem que salvo-conduto, não. Lugar nenhum da Bíblia. É domínio próprio, inclusive, no período da TPM, tá? Então, não justifique o pecado com algo que desencadeou, que sofreu corrupções por causa do pecado. Maridos precisam ser cautelosos sobre como tratam suas esposas. Mas as esposas precisam também ser cautelosas sobre como tratam os seus maridos, como falam um com o outro. Isso tem desdobramentos para os jovens que estão para casar, Faço aqui as minhas advertências como alguém experiente. Observe muito o seu namorado, sua namorada. Veja como é que ele trata os pais. Provavelmente essa será a maneira como ele vai te tratar. A maneira como um moço fala com a mãe, a maneira como uma moça fala com o pai, tem muito a dizer o que essa pessoa será no casamento. Então, Deus talvez esteja te dando sinais claros de algumas coisas e você está muito mais preocupado em não ficar para a titia. E Deus está te dando sinais. Cuidado, a maneira como falam uns com os outros. Cuidado a maneira como nós nos tratamos mutuamente. Isso é importante. Como nos tratamos mutuamente. Como nos dirigimos às pessoas. Por fim, e acredito que não exista outra saída para nenhum de nós aqui nessa manhã. Nós precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Para obtermos perdão e cura, confiando na graça e na misericórdia de Deus. Porque eu tenho certeza que se a gente fizer um levantamento rápido, a gente tem muita coisa para confessar a Deus em relação ao que a gente já disse e não deveria ter dito. Ou não disse e deveria ter dito. Sabe? Há situações que a gente precisa dizer algo, mas a gente não diz. E há situações que a gente não deve dizer e a gente diz. Então a gente precisa confessar pecados. E graças a Deus, porque nós temos o Supremo Senhor, que é um sumo sacerdote, que morreu por esses pecados também. Os pecados da fala, os pecados da língua. Para utilizar aqui o conceito bíblico de Tiago. Não é? Perigo da língua. Jesus morreu por nós, e na sua graça e na sua bondade, Ele está pronto a nos perdoar, nos ajudar, nos restaurar, nos fortalecer. E exigindo de nós que, meus irmãos, o sim dos nossos lábios correspondam ao sim da nossa consciência. E o não dos nossos lábios correspondam ao não da nossa consciência. É isso que Jesus quis dizer ao afirmar. Seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. Porque o que passar disso procede do maligno. Se eventualmente amanhã nós formos chamados, e podemos até ser chamados a jurar solenemente por algo, não há pecado em fazê-lo. Há votos e juramentos que são lícitos. Você deve ter uma cópia da confissão. A minha é bonitinha. Você talvez tenha aquela outra azulzinha, menorzinha. Talvez tenha em PDF. E quero te encorajar a ler. É um capítulo pequeno sobre os votos e juramentos, né? Para que você entenda que, eventualmente, há circunstâncias na vida que nós vamos precisar votar e jurar. Por exemplo, diante de um cenário judicial, por exemplo, num cenário forense, ou algumas circunstâncias na igreja que vai exigir um voto ou um juramento. O próprio voto e juramento do casamento, que o seu sim seja sim. Seu não, seja não. Porque o que passa disso é do maligno. Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar, nos fortalecer e que haja perdão e cura para todos nós. Vamos ficar em pé e vamos orar. Depois nós vamos cantar uma canção, já encerrando a reunião desta manhã. Então, baixe a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra e te louvamos porque na tua bondade ela pode ser ensinada, pode ser pregada aos nossos corações. A verdade é que nós somos culpados pelos pecados contra os quais nosso Senhor ensinou os seus discípulos. Nós pecamos muitas vezes ao falar e ofendemos pessoas quando ultrapassamos aquelas medidas que a tua palavra nos ensina. Peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo nos alcance também quanto ao perdão destes pecados. E que sejamos santificados, mente e coração. Que nossas consciências sejam limpas, puras, tranquilas. Para que o nosso sim seja sim, para que o nosso não seja não. E nisso o teu nome seja honrado. Cuida de nossas vidas, fortalece a nossa fé e o nosso ânimo, ajuda-nos a validar a verdade, a andar pela verdade e honrar o teu nome em todas as coisas. Pedimos a tua bênção sobre nossas vidas e sobre nossas famílias ao longo de toda esta semana. Que o Senhor nos preserve, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encoraje e que o Senhor nos permita viver dia após dia na tua presença, honrando o teu nome, sendo obediente à tua palavra. Estas bênçãos te pedimos, em nome de Jesus. Amém.